Começa agora o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com Alessandra Dias, Mariane Antunes, Michele Gutmann e Wagner Hengel.
Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas nossas redes sociais. Eu sou Mariane Antunes e começa agora o Bem Bolado, talk show da Rádio Cultura de Curitiba, comigo, Wagner Hengel e Michele Gutmann. Nesse programa, a gente tem o prazer de receber o Edran Mariano e o Nilo Neto. A gente vai falar um pouquinho sobre o projeto Reticências, que promove ações artísticas e formativas relacionando arte, palhaçaria e saúde mental. Eu convido todo mundo que está acompanhando a gente a participar dessa conversa a partir de agora, mandando suas perguntas, ligando para cá, interagindo aqui na nossa transmissão também pelo Facebook, pelo YouTube, que eu tenho certeza que os nossos convidados vão responder todo mundo aí à medida que esse programa aconteça. Lembrando que o Bem Bolado tem apoio cultural do Flora Cozinha Familiar, da chefe Jubáquia. Deixa eu começar com os meus colegas de bancada, Michele Gutmann e Wagner Hengel. Como é que vocês estão hoje?
Bom dia, Mari, bom dia, Danilo, Wagner, aqui tá tudo certo, dias quentes, né, de verão, estamos bem por aqui.
Obrigada. Aqui também, tudo bem, tudo certo, isso mesmo, né, um calor, daqui a pouco uma chuva e um calor de novo e aquele bafo que sobe, né, da baixa pressão e tal, mas tudo certo, tudo bem.
Edran Mariano, bem-vindo mais uma vez à programação da Rádio Cultura, tudo bem por aí?
Tudo certinho, boa tarde, gente. Boa tarde, boa Michele, tarde. Mariane, Wagner. E desde já agradecer, né, essa abertura para a gente estar aqui com vocês, batendo esse papo, falando um pouquinho sobre projetos, sobre arte, sobre cultura, sobre a vida, sobre calor, sobre pressão, sobre tudo isso, né?
Vamos falar um pouco de tudo hoje. Nilo Neto, prazer te receber. Tudo bem com você?
Tudo jóia, prazer é todo meu. Muito obrigado pelo espaço, por ter a gente aqui. Uma alegria estar aqui com todo mundo. Vamos que vamos.
Maravilha, sempre muito bem-vindos e principalmente para a gente falar de coisas tão importantes, né? Todo mundo sabe que aqui na rádio a gente sempre gosta de falar, de ressaltar a importância da arte, a importância dos projetos de arte e cultura na formação cidadã, de como os artistas enfrentaram um momento e enfrentam ainda um momento de dificuldade relacionada à pandemia, né? O primeiro setor que parou ainda não retomou, tem algumas ações de retomada muito lentas ainda, né? Então, são 2 anos aí de um trabalho de resistência, principalmente, né, por vários motivos. Resistência pelo trabalho ser tão importante, eu imagino, né, que essa é uma opinião, imagina não, tenho certeza que essa é uma opinião unânime entre nós, artistas, e nós, porque a gente se inclui nesse trabalho da promoção e da divulgação da arte, né, como essencial para a formação humana. Mas a gente teve aí um período, né, um enfrentamento de dificuldades, de falta de apoio, de falta de verba, de muitas coisas associadas a esse período de pandemia. E eu queria começar esse programa de hoje, Edran, falando justamente isso. Você que é da produção cultural, assim como eu, assim como a Michele, que balanço você faz desses 2 anos de pandemia para o setor cultural e principalmente aí para você com o seu trabalho?
Com certeza é um impacto muito grande, né? Porque o nosso trabalho, o trabalho artístico, ele, essencialmente ele é relação. Pensando em todas as linguagens, todas as variações artísticas, a essência da arte é a relação, é o contato. E a gente ficou privado disso, né? Então, o primeiro impacto, com certeza, e agora? O que, que vai ser? Será que a gente vai deixar de fazer arte? Né? No momento, a gente mais precisa de arte para a gente conseguir sobreviver, né, a esses momentos difíceis. Então, tem esse primeiro impacto, com certeza. Mas acho que junto com isso, e de maneira alguma é olhar um lado positivo da pandemia, é também como é que a gente se reorganiza, né, dentro da arte. Acho que a arte também tem essa possibilidade, ela nos coloca, a gente artista, a gente apreciador, também nesse lugar de ressignificação, de apropriação do momento, né, porque a arte não é uma coisa só, ela tem suas variações o tempo todo, ela é mutante. E aí, talvez esse seja um dos primeiros conceitos da arte. A gente vai entendendo que arte fazemos à medida que a vida vai acontecendo. Então, a gente teve que aprender a reorganizar o nosso fazer artístico dentro do que é possível nesse momento. Mas é uma dificuldade muito grande não ter a relação com o público, né? Isso com certeza impacta no fazer artístico. E eu tenho falado muito nos bate-papos aqui durante esse período pandêmico que os artistas tiveram que entrar em contato com o seu primeiro público, que é você mesmo. Porque estou eu fazendo arte em frente de uma câmera e quem está me vendo sou só eu, né? Quem está se relacionando diretamente comigo sou eu primeiro, depois o público. Então a gente pensar um pouco que a arte também tem que passar por nós, fazedores, para depois chegar no público. Então acho que também trouxe uma reflexão importante sobre fazer arte, né? Não só como trabalhar com arte, mas entender por que fazer arte que te interessa fazer, como você chega no seu público. Então tem esse encontro com essa reflexão do fazer artístico que obrigatoriamente mexeu nas estruturas. Mas é difícil, né? A gente carece do toque, a gente carece de estar respirando no mesmo espaço para que a arte ela aconteça. Não que eu prepare algo e leve, né? Porque a arte é uma troca constantemente.
Nilo, para você, como é que foi esse período? Como é que foi esse momento? Como é que você está aí relacionado à sua arte, ao seu trabalho, ao seu fazer arte?
É, sem dúvidas, foi um momento muito desafiador, né? O setor, vamos pensar assim, economicamente falando, o setor agonizou por muito tempo, né? Mas teve a possibilidade de também encontrar dentro do próprio muita solidariedade, muitas formas de resistir e reexistir, né? E como diz a princesinha Marinelli, né? A pandemia vai, Covid vai, nossa arte fica, né? Então, que bom que estamos aqui, conseguimos fazer com que ela permanecesse, né? Embora sempre alterada, sempre a relação sempre nos altera, né? Então a gente se relaciona com o mundo, né, da forma com a qual ele está, e a nossa arte de alguma maneira interfere no mundo, né? E, enfim, vai resistindo e vai reexistindo. Eu divido a minha vida profissional entre a educação e o fazer artístico, né? E foram dois setores assim foram muito tocados por esse período de uma maneira muito diferente, muito intensa. Nos dois casos, né? E a gente tem sido, vamos dizer assim, não queria usar a palavra resilientes, mas eu acho que resistentes é melhor, eu gosto mais, né? Temos sido resistentes para, enfim, permanecer na construção do amanhã, né? Constrói agora para ver o amanhã, né? Porque a gente quer muito ver o novo sol que vamos acender e seremos capazes disso.
O projeto que a gente vai falar hoje, que é o Reticências, ele começou a ser gestado lá em 2017, com o intuito de promover ações artísticas de palhaços e palhaças profissionais no Centro de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, né, na cidade de Curitiba, envolvendo diferentes grupos em tratamento nessas instituições. Aqui a gente vai falar, então, dessa relação com a arte e com a saúde mental, né? É evidente que há uma aproximação dessas artes, mas a gente tem falado bastante sobre como a pandemia impactou a saúde mental de cada um de nós, seja pelas ansiedades, pelas angústias, pela dúvida, pelos questionamentos, né, do que está por vir, né? Eu acho que cada um pegou de um jeito, mas vocês colocam esse trabalho relacionado à arte e à saúde mental em evidência lá desde 2017. E é sobre esse projeto que eu queria começar a falar com vocês, então, a partir de agora. Edran, traga as informações para a gente, você que é produtor aí desse trabalho.
Então, o projeto Reticência, a gente começou a gestar em 2017, mas ele começa já bem antes, quando nós quatro, né, Nilo, Thaís e Nicole e eu, né, o projeto Reticência é formado por nós quatro, são quatro artistas que atuam na área da palhaçaria. a gente se encontrou em outras ações da palhaçaria no ambiente hospitalar, e aí a gente foi construindo essa afinidade, esse projeto, a gente vem gestando ao longo de muito tempo, e oficialmente a partir de 2017, a gente vem pensando, estruturando como, como a gente, né, que caminho que a gente queria trilhar dentro dessa relação da arte, palhaçaria e saúde mental. Então a gente ficou 2 anos ali estudando, refletindo, organizando as ideias e tal. E quando a gente foi colocar em prática, quando o trabalho foi para a rua ou foi para os CAPs, que seria em março de 2020, a gente parou. Né? Porque a gente, o início, né, do trabalho prático, né, nos espaços dos CAPs em Curitiba, seria em 2020, em março de 2020. Então a gente acabou estendendo o nosso projeto ali durante o primeiro ano de 2020. A gente falou, bom, a gente não consegue ir para os espaços também estavam fechados, naquele primeiro momento, e depois a gente falou, bom, então a gente pode estudar, a gente criou um programa de formação interno com muitos provocadores das áreas da saúde, da área da arte, para a gente realmente refletir sobre essa conexão dessas duas áreas, assim, né? Pensando que estava todo mundo com a sua questão ambiental, com a sua questão mental também ali, né, abalada por várias questões. Então, foram reflexões bem profundas para a gente enquanto pessoa, para a gente enquanto artista e para a gente enquanto empreendedor de um projeto que vai encontrar com a saúde mental, né, com esse espaço de tratamento de saúde mental. Então, a gente ficou nesse primeiro momento refletindo essas possibilidades, ainda no campo mesmo da reflexão, do debate, pensando os encontros possíveis dessa, né, desses dois lugares, saúde mental e palhaçaria. Para daí, no ano de 2021, ainda no ano pandêmico, a gente já com algumas possibilidades, a gente conseguiu ajustar o projeto para algumas ações. Então, nós criamos um programa de debate online, que era uma série de bate-papos online com o título de Arte, Saúde Mental e Palhaçaria e Reticências, para a gente refletir mesmo sobre essas temáticas, com a participação do público. Convidamos os nossos provocadores que participaram do programa de formação para vir para esse bate-papo agora público, para a gente trocar com o público também essa reflexão. A gente criou também uma oficina de palhaçaria realizado de forma virtual, né, unindo as linguagens nas quais nós trabalhamos, que é a improvisação e a palhaçaria, e criamos também uma radionovela, que talvez esse foi o nosso primeiro produto que conseguimos chegar diretamente nos usuários profissionais dos CAPs, que é quem nos interessa diretamente. Então, a partir de histórias e relatos dos usuários e dos profissionais dos espaços CAPs, a gente criou o roteiro dessa radionovela, que a gente vai falar sobre ela aqui também. Então, a gente foi, ao longo desses 2 anos, e de alguma forma estamos ainda, ajustando um projeto. Foi 2 anos de gestação, mais 1 ano de formação bem direcionada, e a gente foi ajustando o que era possível de fazer. Então, acabou que o projeto abriu outros braços que inicialmente a gente não tinha pensado. Então, a gente foi olhando as possibilidades do que era possível fazer, mas sem perder o foco, a relação saúde mental e palhaçaria, sem perder o foco do público diretamente, que seriam os usuários e os profissionais atuantes nos CAPs, e a gente promover esse encontro. Então, estamos ainda em processo, né? Até a gente chegar efetivamente no trabalho da interferência, da intervenção lá nos espaços dos CAPs.
Muito legal. Wagner
Ringel. Cara, que legal. Eu queria saber, perguntar para vocês, da onde que, né, eu queria saber um pouco antes ainda, né, assim, da onde que surgiu essa pegada da palhaçaria com a arte e por que a saúde mental? Né? Porque se a gente pensar em assim, a população do CAPS e tal, né, que seria um espaço ali, mas, né, o mundo padece, né, de transtornos e ansiedades e pânicos, fobias e, né, enfim, a gente vive uma época de muito sofrimento psíquico mesmo, né, mas eu queria saber um pouquinho sobre pessoalmente, assim, como é que foi chegar nesse universo, né, da arte, da palhaçaria, e que aí desemboca, me parece, né? Eu não sei se eu estou errado, mas parece que vem a arte, a palhaçaria, e aí surge a ideia de pensar na saúde mental, né, nesse projeto, nessa construção que você estava explicando para a gente, Edra. Então, se vocês pudessem trazer um pouquinho de como é que foi para cada um, assim, chegar aí nesse lugar e pensar, não, eu quero trabalhar com isso, pô, isso para mim é bem legal, eu curto e eu acho que faz sentido para mim, assim, né? Eu queria saber um pouquinho disso.
Eu acho que é uma pergunta maravilhosa. Eu vou tentar explicá-la a partir do conceito da poética da palhaçaria, que é uma coisa que nos faz encontrar de uma maneira muito rica, muito orgânica, com, vamos dizer assim, as pessoas que estão, enfim, que estão nos CAPs, né? Bom, no ponto de vista que a gente compreende, o palhaço, a palhaça, são sujeitos errantes, cujo a função principal, eu não sei se é uma função principal, enfim, cuja função é apresentar, por meio de um reflexo, apresentar para a humanidade o quanto somos falhos, risíveis, ridículos, tombantes, caintes, e isso faz com que as pessoas possam ter a possibilidade de se identificar enquanto, olha só, eu olho para aquele sujeito palhaço e eu me identifico com as possibilidades que ele apresenta de errar. Ou eu posso me superiorizar, e aquilo promove o riso, né? Ah, ele é um besta, ele caiu, ele levou um tombo, ele levou uma tortada na cara, eu jamais faria isso. Enfim. Então, a gente é isso com muito orgulho. Aquele que cai, aquele que chega na vez e erra, aquele que, para beber um copo d'água, leva 30 minutos num espetáculo, né? Uma atividade que parece ser muito simples, né? Então, dentro dessa imagem de um sujeito, desse arquétipo do errante, a gente entende que é sempre um sujeito que erra, cai, mas levanta. Levanta para cair de novo, mas levanta. E a gente entende que isso é uma espécie de narrativa, né? Uma espécie de dramaturgia clownesca, né? Uma principal das dramaturgias clownescas. Mas nos parece que também é uma dramaturgia do paciente da saúde mental, que está com a sua vida em processo permanente de reescrita, né? Em processo permanente de reconstrução, de se encontrar à margem e buscar um novo caminho, buscar um novo passo, né? Então a gente achava que ali tinha um encontro potente, um encontro de muita riqueza. E como a gente teve uma experiência em hospitais, né? Eu trabalhei como palhaço em asilos, no qual a relação com a saúde mental também é muito presente, a gente começou a acreditar que havia um lugar, e daí o CAPS, a gente pode discutir por que o CAPS, né? Que são, vamos dizer assim, institutos pós-reforma psiquiátrica no Brasil, né? Então, a gente pode discutir a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial, foi um fundamento do nosso projeto, né? A gente se coloca nesse lugar antimanicomial, né? Anti-institucionalização, né? Mas isso pode deixar isso para depois, mas enfim, a gente achava que ali haveria um encontro importante, um encontro potente, e a gente acreditou nisso, por isso a gente falou, a gente curte isso, vamos fazer isso.
Acho que o encontro entre iguais, né, entre os palhaços e entre essas pessoas que estão nesse ambiente, seja acompanhante, seja a pessoa que está em tratamento, e quando a gente fala CAPS, a gente não fala especificamente só os usuários que estão em tratamento, não. A gente fala de todas as pessoas que estão nesse contexto CAPS, os prestadores de serviços, os vizinhos dos espaços CAPS, os acompanhantes, os profissionais, porque é um contexto de relação, é um contexto de pessoas que estão interagindo, né, por N motivos, por um tratamento, ou por uma amizade, ou por uma figura clownesca que vai passar por esse espaço. Né, o nosso intuito de chegar nesse espaço não é uma apresentação, não é chegar, apresentar e ir embora, é chegar e estar com eles. Né, realmente ter essa ação de um encontro, e o que esse encontro pode promover. E como o Nilo disse, a gente traz esses desejos um pouco por conta desse trabalho, né, do palhaço no ambiente hospitalar, do palhaço no asilo, onde a gente encontra bastante a demência, a questão da saúde mental também ali inserida nesse contexto. Em 2013, 2014, eu fiz um trabalho de uma oficina de improvisação num CAPS em Curitiba. Foram 2 anos de trabalho ali com as pessoas que circulavam ali, e a gente entender a riqueza de material humano que tem ali, que precisa ser valorizado e estimulado. Então a gente, esse lugar de estimular e valorizar as histórias de cada um como importante para a história da humanidade, né? É um outro ponto para a gente também muito importante para a gente promover esse encontro da palhaçaria com a saúde mental. A gente usa uma frase, um slogan do projeto, um subtítulo do projeto, sei lá o que, que é do projeto, mas é uma coisa muito importante pra gente, que é...
Slogan foi pesado, hein?
É, né, tipo... é um banner. Se a gente fosse fazer um banner, seria essa frase. É que é encontrar pessoas e entrecruzar as histórias. Né? Acho que essa frase diz muito sobre o que a gente anseia com esse projeto, e sempre em mutação, né? Sempre em movimento para o que ele ainda vai ser e o que ele pode ser.
É que diferente, talvez, do que algumas pessoas podem imaginar, que a gente está falando em levar espetáculos para os CAPs, apresentações de palhaçaria, um espetáculo de 40 minutos, meia hora, em que a gente vai, se apresenta e vai embora. Não, é a ideia do palhaço, da palhaça, na ambiência, no lugar, agindo e interagindo, encontrando as pessoas, e dali surgem as histórias que se entrecruzam, e por isso a gente usa a ferramenta da improvisação, que o Adriel falou há pouco, né? Então a gente chama de palhaçaria relacional. Então a gente se relaciona com as coisas, com as pessoas, com o ambiente. E dali tudo pode surgir. Um silêncio, um riso, um espetáculo. Pode surgir improvisado ali mesmo. Enfim, é um pouco disso, assim.
Cara, muito legal, muito legal. Curioso isso, porque no ano 2000, quando começou, eu estava coordenando um grupo de estudo com professores e psicólogos também, enfim, e a gente estava lendo O Palhaço e o Psicanalista, do Dunker e do Cláudio Tebas. E, cara, como foi rico isso, assim, como foi legal, assim, né? Eu já conhecia o Dunker, o Christian Dunker, enfim, mas o Cláudio Tebas nunca tinha lido nada dele, assim. E apaixonante, assim, como ele consegue ser simples em questões tão difíceis, né? Eu acho que isso que vocês trazem desse entrelaçamento de histórias, desse estar junto ali, e, enfim, né? Eu acho que isso é de uma riqueza e de uma possibilidade que vocês abrem, eu acho que para essas pessoas que estão lá, né? Não só os pacientes, mas isso, enfim, né? A função do CAPS mesmo, né, de fazer todo esse circular aí ao redor dele, enfim, eu acho que é bem legal mesmo. Eu acho que parabéns aí por esse trabalho que vocês estão desenvolvendo.
Michele?
Muito legal mesmo o trabalho que vocês desenvolvem, parabéns. Eu acho que a palhaçaria é uma forma, né, pelo pouco que conheço, é uma forma de manutenção da nossa própria saúde mental, né? Porque a gente se põe nesse lugar de sair de si e ir para um lugar muito de exposição, que é o palhaço, né? A gente tira ali o sentimento, e acho que é muito bom para a nossa manutenção. E eu queria saber de vocês, o Edran falou muito sobre as relações, né, que são construídas. O que vocês podem trazer, assim, das relações que vocês foram costurando nessas apresentações? Como que é esse retorno? Como que é o relacionamento com as pessoas? E o que isso reverbera em vocês, assim, como artistas, como produtores, como palhaços? Como que isso está aí reverberando em vocês?
Essa é uma pergunta que a gente tem aqui até meia-noite, né? Então, porque são muitas camadas, né? A gente, o trabalho presencialmente, ele começou a acontecer no segundo semestre do ano passado, ainda de forma tímida, até por conta que os próprios as próprias unidades dos CAPs em Curitiba, elas também estão se reestruturando por conta da pandemia e por conta dos movimentos também da organização do CAPs. Então, a gente fez um trabalho direcionado com três unidades CAPs, que era da Regional Matriz, do Portão e do SIC. Então, a gente elencou três para a gente iniciar esse trabalho, que foi o trabalho que deu material para a gente construir a radionovela. Então, ainda a gente foi entendendo que em cada unidade era um tipo de relação, porque as estruturas estão também diferentes em cada unidade, desde que estão de corpo de profissionais, desde os usuários, tem lugares com mais gente, lugares com menos gente, lugares que estão atendendo somente situações mais pontuais. Então, a gente foi entendendo as possibilidades seguras para todo mundo, né? Para a gente estar nessa relação, porque a gente tinha esse primeiro projeto direto com eles. Então, e quando a gente chega nas unidades, para a gente iniciar esses trabalhos, a gente, nesse primeiro momento, fez um trabalho de uma dinâmica, de uma oficina com os usuários, com os profissionais, no intuito de realmente trocar. Vamos ter um momento, uma horinha, duas horinhas, três horinhas, de uma conexão a partir dos princípios da palhaçaria, de exercícios de improvisação, para a gente olhar para a gente e, ao olhar para a gente, expressar uma relação com o outro. E isso é muito forte em qualquer esfera, né? Quanto mais esse ambiente da saúde mental, onde tem uma entrega muito grande, né? A gente pode perceber as pessoas se abrindo para possibilidades que até então parecia desconhecida para elas e para eles. E a gente vê assim, nossa, você vê no olhar, quando ele se acende, que acionou um lugar de memória, de lembrança. E aí a gente vai, né, trabalhando nesses lugares das lembranças. Porque, né, para a gente que queria compartilhar as histórias, aí eu posso contar uma história aqui, tá? Mas e o girassol na sua vida? Daí eu puxo um elemento, é mesmo? E a gente vai lembrando e trazendo as memórias, e a gente vai, né, ao mesmo tempo, vai pensando, poxa, quanta coisa eu já vivi, né? Posso estar com um problema agora, mas tenho problemas o tempo todo, mas olha quanta coisa tem na minha trajetória de vida e que me constitui hoje, né? Então, trazer o olhar para essas memórias, boas e ruins também, né? Para a gente falar, pô, aqui, essa pessoa sou eu, então eu consigo olhar para mim, eu consigo me ver nesse contexto de mundo, né? Que é muito agressivo muitas vezes, opressor, enfim, várias coisas. Então, quando a gente se... Isso é para a gente também, a gente que está lá, é realmente um trabalho de relação, não é Nilo e eu estamos indo como professor, como oficineiro, de maneira alguma. É porque isso iria contra o princípio da palhaçaria, né? Não é alguém que vai lá para, é alguém que vai estar com quem está lá. E aí ia acontecendo. Então, abre muita reflexão para a gente, né, para trazer para a nossa vida de gente, de pessoa, né, para a nossa carreira artística, o nosso trabalho do fazer artístico, e fortalecer o nosso desejo e anseio de estar nesses espaços para promover arte e cultura. Então, acho que é muita coisa. Quase não palpável para falar, mas é mesmo para abrir a reflexão.
Sim. Uma coisa que eu acho interessante a gente comentar também, a gente atua nesses espaços justificando a ideia de que a arte é um direito humano. O acesso à arte é um direito humano. Então, essa é a nossa premissa, né? Então, se é um direito humano, então ele precisa estar capilarizado, onde quer que a humanidade se encontre, né? Então, precisa estar. A gente não tem uma função terapêutica na nossa ação dentro dos campos. A nossa ação é artística. Todavia, a gente, né, e a gente não estudou pouco para compreender e entender comprovadamente que há impactos terapêuticos da atuação dos palhaços, por exemplo, em hospitais. A gente ainda não tem uma pesquisa interessante, ou que eu possa dividir aqui, em relação à atuação nos espaços da saúde mental, nos CAPs. Mas nos hospitais, nas instituições de longa permanência, né, os asilos, casas-lares, tem alguma pesquisa já nisso. E dentro desse inteirinho que eu estou colocando aqui, a gente também fez algumas ações com as profissionais dos CAPs. Assim, de levar um pouco da compreensão do nosso trabalho a partir da vivência do nosso trabalho. Não é nada de colocar nariz de palhaço no psiquiatra, não é isso. Mas, poderia ser, mas o levar oficinas e dinâmicas a partir das questões fundamentais da linguagem, da brincadeira, do jogo, do erro, do improviso, para essas profissionais, e isso faz com que elas consigam olhar para o nosso trabalho e compreendê-lo na sua profundidade, que existe, né? E isso foi muito rico também. Trouxe uma série de impactos para a gente, assim, reverberou em uma série de questões, e com certeza a partir dessas vivências que a gente, enfim, que a gente possibilitou junto desses CAPs, o olhar para o nosso trabalho, o olhar do nosso trabalho com, né, os clientes, os usuários do CAPs, se transformou também. Bem legal.
Tem uma coisa que é, porque a gente fez algumas atividades só com os usuários, só com os profissionais de todas as escalas do CAPS, ações com os usuários e os profissionais, e unânime. Se você faz só com os profissionais, aí tem o psiquiatra, o psicólogo, tem a hierarquia, vivemos uma estrutura hierárquica, não tem o que fazer. E quando a gente vê numa mesma roda essa hierarquia se abrindo e horizontalizando para uma ação, e tanto do maior para o menor, do menor para o maior, você vê assim, gente, nós estamos iguais, nós somos iguais, né, para essa proposta que a gente quer, que a gente levava para eles. E isso era muito legal de ver. E nas rodas que tinham os usuários e os profissionais juntos, era a mesma coisa, tipo, não é a pessoa que vem me dar medicamento, ou que vem me trazer uma reflexão, que vem me trazer uma atividade, não, ela está junto comigo. E isso era muito legal, de estar horizontalmente, todos no mesmo lugar, para uma ação. Que a gente trazia uma proposta inicial, mas também bem aberta para ela se alterar conforme a dinâmica daquele grupo fosse acontecendo. E isso é muito legal de ver, porque o palhaço tem essa relação. Ele chega para se relacionar diretamente com quem está ali com ele. E quando a gente consegue trazer isso na esfera vida, ai, que delícia! A vida podia ser assim, mais assim.
Essa coisa da horizontalização, né, de tirar a hierarquia, como você falou, né, deixar todo mundo igual, deve ser incrível. Inclusive, vocês falam que não tem uma função terapêutica, porém deve reverberar terapeuticamente, porque, assim, essa pessoa também está vulnerável, ela também está, porque a palhaçaria traz isso, né, a gente se expõe muito fazendo atividades de palhaçaria. E eu acho que daí deve ser muito, muito maravilhoso para quem está ali numa situação de usuário, né? Que vocês estavam chamando,
não sei. Usuário.
Usuários são usuários do SUS, né?
É, quem está usando, né, o SUS, e que está ali numa situação mais vulnerável e que é a ponta mais frágil da hierarquia, o quanto deve ser importante para ele se colocar como igual, nem que seja por um período muito pequeno de tempo, ao cara que trata ele, né? Quem tá ali, eu acho que deve ser muito importante, até por um sentimento de pertencimento, de importância, né? Muito
incrível. Sim, sim. Numa das rodas, vou compartilhar uma experiência, uma reflexão. Numa das rodas, a gente conduzindo o trabalho e tal, e tinha uma pessoa, um cara, um pouco mais de idade, assim, ele super entregue, assim. Sei lá, eu na minha cabeça também, cheio de preconceitos e tal, fala, deve ser uma pessoa que, psicólogo, um serviço social, uma coisa. E a gente fez, aí no final ele terminou a atividade, ele colocou o crachá pra trabalhar, era o psiquiatra da unidade. Uhum. E ele se jogando assim, sabe? Tipo, eu falei, olha que legal, porque as outras pessoas um pouco com a resistência, né? Normal também, porque é uma atividade diferente, né? E aí quando você vê que não existe muita, eu sou essa função, eu acho assim, não. Somos seres humanos, a gente vai selecionar igual, né? Era uma situação bem boba, de erro, de tirar, de, né? de puxar o tapete da realidade para a gente ver o que a gente acontece aqui juntos. Então era muito legal. Eu me surpreendi, essa foi uma das primeiras ações que a gente fez. Eu falei, nossa, que delícia ter essas inversões assim. E a gente não precisa institucionalizar. Olha, fulano, que é um psiquiatra, ele fez, vocês podem. Não! É pela relação e não pela função, né?
Incrível. Mais importa a ponte que a gente faz com os olhos do que no crachá, né?
Eu acho que, né, tem algumas coisas importantes aí na fala de vocês que eu gostaria de destacar, mas assim, para mim fica muito claro mais uma vez como é importante que a gente possibilite acesso à arte, né? Seja em qualquer idade, qualquer esfera, em qualquer lugar, porque quando a gente tem contato, quando a gente não sabe o que é, a gente não tem muita reflexão para fazer sobre, né? Mas a partir do momento que a gente tem contato e a gente é uma criança, é um adolescente, é um adulto que experimenta uma modalidade da arte em qualquer situação, seja, né, num período de tratamento lá no CAPS, seja na escola, seja num local de trabalho, é como o nosso olhar muda, né, relacionado a essa troca, a essa experiência com os outros, assim, né? Por isso que para mim fazer arte e ter o acesso à arte, descentralizar a arte, é tão importante, né? Porque a gente pode manifestar a partir dela emoções, sentimentos, né, protagonismo, enfim, uma série de coisas que vem junto com isso, né? Então, é muito legal quando vocês trazem isso, né? Essa possibilidade do encontro, essa possibilidade, né, de proporcionar para as pessoas, para o maior número de pessoas, o encontro com a arte. E daí, partindo dessa minha fala, eu queria passar para vocês para a gente falar um pouquinho sobre a radionovela, que A Vida é Reticências, né? Um desdobramento aí do projeto Reticências. Nesse encontrar pessoas, intercruzar histórias e criar um roteiro de radionovela, o que, que a gente tem nessa radionovela? O que, que a gente espera dessa, pode esperar dessa radionovela, desses episódios? O que, que vem aí?
Então, bora lá. A gente ficou pensando, né? A gente ainda é impossibilitado de ir para o espaço. O que fazer, o que fazer? A gente chegou... Uma radionovela tem muito a ver com o que a gente está refletindo aqui, né? A gente tem um parceiro do projeto, que é o Samuel Rabai, que é um músico, educomunicador, que a gente encontrou ele na internet, achou uma matéria sobre o trabalho dele, falou assim, vamos conversar, a gente fez uma live, nós... e ficamos apaixonados. E do papo com ele, a gente foi entrando nesse lugar da comunicação, e aí chegamos na radionovela, né? Então, estruturalmente, né, a gente fez esse trabalho com os grupos, com os usuários, com os profissionais e tal, no intuito de coletar histórias. Às vezes histórias ditas, histórias escritas, histórias enviadas por áudio, né? A ideia mesmo era das possíveis expressões que cada um quisesse fazer. Desenho, né? Tudo era material para a gente. Para a gente olhar para essas informações dessas três unidades. E aí a gente teve um segundo passo, que é a gente pegar essas histórias e a gente olhar para elas como um combo, né? Um pequeno, uma separação das histórias por proximidades de fatos, porque, e para a gente não interessava saber se eram fatos verídicos, fatos ficcionais, fatos inventados. Não, o que chegou enquanto expressão, o tipo da escrita, a forma da narrativa de cada um, tudo isso era informação para a gente, daí nesse segundo passo, construir o roteiro. E aí a gente tinha um outro artista trabalhando com a gente, também palhaço, dramaturgo, ator, que é o Bruno Lopes, que veio trabalhar com a gente na construção do roteiro, né, desses episódios. Então nós juntamos esses fatos, porque a ideia também não é reproduzir nenhuma história, é a história como estímulo para contar uma outra história. Então, A Vida é Reticências é uma história ficcional que nós criamos em 9 episódios, em 8 episódios e um episódio bônus. Mas as histórias que nós recebemos, elas são verídicas porque vieram das pessoas, né? De como elas chegam até nós, para a gente não interessava. Juntando tudo isso num caldeirão, e daí um pouco também de uma pitada clownesca do nosso universo, a gente foi costurando essas histórias, né, emendando uma na outra, ou segue uma um pouquinho mais e junta com a outra. Os personagens são criados, foram criados a partir das situações apresentadas nesses relatos, e aí é um trabalho mesmo de colcha de retalho. Vai costurando aqui, tira aqui, remenda ali, e vai, e a gente tem essa história. Então nós criamos uma cidade fictícia, que é a cidade de Romanzeira, uma pequena cidade do interior, onde uma maternidade vai ser inaugurada, e aí a gente tem 4 figuras ali centrais que vão conduzindo essa história e outros personagens que vão complementando.
Você viu como ele cuida para não dar spoiler? Ele fica segurando a informação. Ele não quer dizer, ele não quer contar.
Conta você. Vai, como você dá um spoiler aí pra gente?
Vou dar. E é agora. Assim, a primeira ideia que a gente teve era que essa memória para nós que tem um afeto, a primeira memória de ouvir rádio, né? É, para mim ainda é presente na minha vida, né? Mas, enfim, para algumas pessoas já não mais, né? Mas, enfim, uma memória da carta que chegava na rádio, da carta de amor, da carta de reconciliação, das cartas que vinham para a rádio pedindo música. Essa relação com o ouvinte que eu acho sensacional, maravilhosa. A gente queria essa relação, mas a rádio ainda não existia. Então como que as pessoas iam escrever uma carta de um CAPS para uma rádio que ainda não existia? Então por isso a gente foi e construiu promoveu essas atividades, essas oficinas, essas vivências, e delas a gente conseguiu esses materiais e que viraram essa radionovela. O nome dela, A Vida é Reticências, vem de um jogo que a gente usa na improvisação, que a gente usa na nossa oficina, minha e do Edran, Palhaçaria e Improvisação, que é um jogo que você fala assim, a vida é como... Aí alguém te dá uma palavra.
Um abacate.
Abacate. A vida é como um abacate. Por fora é verde e por dentro um caroço.
Um caroço.
Enfim, então, e é um jogo que a gente vai brincando com isso, né? Brincando com isso. E a gente chama, a gente, né? Na nossa oficina a gente chama de A Vida é Reticências, né? Três pontinhos. A vida é, e daí continua o jogo, e daí vem o nome da novela. Porque a novela traz isso, um monte de histórias de vida entrecruzadas, vamos dizer assim, com um pozinho de narrativa fantástica do universo clownesco, e estão lá nossos episódios, né? Com uma protagonista motoboy, motogirl, motoboyzinha, que simplesmente voa com a sua moto para poder levar a governadora da cidade para o seu primeiro parto e inauguração da maternidade. Essa é a história, A Vida é Reticências.
A gente toma sonora... cuidado. É porque a gente entrega muito, assim, porque é muitos fatos, assim, eu não podia falar isso, agora eu já falei, porque às vezes um pequeno detalhe dá uma viravolta ali. Aí é isso, estimulando para ir ouvir mesmo, né? Porque tem várias viravoltas. Né?
E para então... quem tá me vendo agora, na novela eu tô de cabelo platinado. Então vocês vão poder me ver na rádio novela de cabelo todo branco.
Você vai poder ouvir o Nilo de cabelo platinado.
Exato.
Então tem, e assim, uma coisa legal, porque quando a gente olha para esse roteiro, nós, né, que conhecemos as histórias que estimularam, a gente fica pensando, nossa, que maluca essa situação. E aí a gente, né, teve alguns relatos com pessoas, nossa, a gente não sabe, a gente fica curioso para saber se isso é uma história que vocês criaram ou é uma história que realmente chegou. E isso não faz diferença, porque a gente tem que usar, as histórias estão quase que, sei lá, 85%, 90% das histórias, das situações como elas chegaram, só que misturadas, assim. As nossas inserções de criação, elas foram mais nos ajustes do que nas ações em si, né, nos fatos em si. Então, ver essa curiosidade, né, do espectador de saber essa história veio, essa história foi inventada, e essa mistura é muito gostosa de ver, porque tem coisas muito surreais que elas realmente aconteceram, né? E outras é a gente que deu uma pitadinha ali, né? Então a situação dessa da governadora que quer inaugurar a maternidade com o filho dela, então todo mundo, todas as mulheres grávidas precisam esperar ela ter o bebê para depois as outras poderem usufruir desse espaço. Né? Então, assim, verdade, mentira? Ah, tem que ouvir.
E tem uma metanarrativa, tem uma rádio dentro da radionovela, e aqui estamos falando sobre tudo isso numa rádio. Olha só, quanta radiofonia. Rádio Romanzeira FM é o nome da rádio de Romanzeira.
Mas o entrecruzar de histórias, ela também passa por esse lugar, né? Da gente transformar isso em trabalho, transformar isso em projeto, falar do rádio, né? Aqui, se fosse para falar do rádio, das histórias do rádio, daí aqui a gente também poderia estender a tarde inteira as histórias, as experiências, os bastidores, o que acontece, as cartas que chegam para a Rádio Cultura ainda, em tempos de internet, em tempos de e-mail, tem aqui um massinho de cartas que a gente recebe.
Ai, que delícia!
Tem isso, tem esse lugar, né, do imaginário, assim, e a rádio chega atravessando barreiras, né, fronteiras, chegando em lugares que a gente... Tem muito lugar que só tem rádio como meio de comunicação, onde não chega a internet, então tem todo um simbolismo aí de como é importante a rádio aí para a comunicação, para a informação e para fazer arte também, né? Wagner Hengel, sua última pergunta, suas considerações?
Eu fiquei curioso, agora eu quero escutar também essa novelinha. Eu sou do tempo do Rock Santeiro, parei lá no Rock Santeiro, depois não acompanhei mais muitas novelas, não, só de longe, assim. Mas eu acho super legal isso e toca, né, assim, vocês falando dessa cena, né, o quanto de questionamentos políticos, sociais e, né, e da própria posição do sujeito, né, em como que ele se coloca no mundo, né, como uma cena, assim, uma ficção aí, né, de todas as mulheres da cidade, uma coisa meio fantástica, né, ter que esperar para a mulher lá ter um bebê primeiro, porque ela tem que inaugurar a maternidade e tal, né, assim, mas eu acho que toca, né, nas pessoas em relação à sua posição e ao campo social, né, que eu acho que é eu acho tão legal isso, e eu acho que esse é o ponto que eu queria perguntar, assim, né, como é que vocês, o que que vocês recebem de retorno, assim, né, do campo social, né, que eu acho que a gente está tão vivendo um momento, né, espero que essa pandemia esteja acabando, enfim, mas mesmo sem a pandemia a gente vive um momento aí tão individualista, né, sempre eu, né, e eu acho que essas ações, tanto a radionovela como as intervenções no CAPES, apontam numa direção oposta, né, do laço, do encontro com o outro, né, de aproximar as pessoas, né, então queria saber o que vocês recebem de retorno, assim, dessas ações que vocês produzem e promovem.
Quem vai, Adran?
Bora lá, começa aqui, você segue aí também.
Tá bom.
Acho que tem essa... Acho que talvez a primeira impressão, a primeira sensação, que é, olha, eu posso também. Né? Acho que tem esse lugar de eu não estou numa estrutura hierárquica, eu não estou em nada, eu posso ser, e ao ser, eu estou sendo muito, e os outros também aqui ao meu entorno. Então acho que talvez essa seja a primeira... Primeiro movimento, né, que toda essa ação promove. E isso é muito rico de estimulador para as outras coisas, né? Seja para... Vou me estimular para ir vencer todos os meus problemas. Não vão acabar, eles vão mudar. Né? A gente vai ter problema o tempo todo. Como é que a gente se alimenta e se estimula para a gente seguir? Então, acho que num primeiro momento, esse lugar de... Eu posso, estamos juntos, todo mundo tem as suas questões e altos e baixos, e a gente pode ir e juntos, né, e contar que eu tenho outras pessoas para essa parceria, para ela, para ser o meu estímulo, e eu ser, né, e eu ser o estímulo dela. Na improvisação, a gente usa um termo, quando a gente vai para a cena, que é eu te cubro. Então, eu não tenho responsabilidade de fazer uma grande coisa. Porque se eu estou numa equipe de 10 pessoas, eu tenho 9 pessoas cuidando de mim. E eu também estou cuidando de outras pessoas. Então, acho que esse princípio que a gente usa dentro da cena da improvisação, a gente pode trazer para esse trabalho com a relação social, que é, existe todo um contexto que está cuidando de você. Então você pode ficar um pouco mais tranquilo com essa responsabilidade de dar certo, de, né, dessas coisas todas que a gente tem aí na cabeça, para estar, né, para relaxar aí. Então acho que esse é um movimento que a gente consegue perceber, algumas pessoas conseguem verbalizar, outras levam um pouco mais tempo de entender também, mas acho que esse é um primeiro movimento, assim, que acontece e que a gente tem de retorno, né?
E eu acho que o movimento que a gente acaba imprimindo é na disputa de uma relação de tratamento de saúde mental multidisciplinar na qual a arte seja considerada, né, como uma dimensão humana, né, de quem produz, mas de que também frui da arte, né? Então a gente entra nesse campo, né, de assim, ao passo que construímos e ao passo que construímos socialmente a luta antimanicomial, a gente também propõe ela por meio da nossa ação artística. Essa é a nossa ação, né? Nossa ação artística como um direito humano, como um espaço de expressão e fruição, né? E a gente quer estar nesses lugares mesmo. A gente gosta dos que têm fome, né? dos que ardem, né? Dos que secam de desejo, dos que ardem, né? Como diz a música da Adriana, né? E a gente vai para esses lugares justamente por uma orientação mesmo. A gente acha que nesses lugares tem uma vida pulsando e a gente quer pulsar a vida junto.
Michele Gutmann, sua participação final, suas considerações?
Não, a gente está com o tempo muito reduzido, então só quero dizer que é importante esse trabalho. É muito bom ouvi-los, eu ficaria aqui ouvindo muito, por muito mais tempo, mas principalmente parabenizá-los, assim, porque é muito importante estar, como disse o Nilo, nos lugares onde a vida pulsa, e esses lugares nem sempre são tão bonitos, né, e puros, e eu queria usar uma palavra que eu não consigo usar agora, assim, de assépticos, né, quase, né, eu acho que é muito importante estar aí bebendo para se inspirar e criar novelas e histórias. E aí, enquanto vocês falavam da rádio, né, das rádios novelas, e a Mari falou que a rádio ainda é esse objeto, eu ouço muito podcast fantásticos, né, e daí em um deles, que é bem futurista, a internet deixa de existir, e o único jeito que a gente tem de se comunicar, nem telefone, mas existe, é via rádio. E é muito legal. uma dica aí pra vocês, mas
ai, depois mesmo. Passa o nome pra gente saber, pra gente ouvir também.
Claro, eu passo ali pra gente não fazer propaganda grupo. Tá bom, obrigada.
Nilo, conta pra gente, todo mundo que faz parte desse projeto, ficha técnica, quem quer saber mais, aonde acessa, a rede social, como é que faz pra ajudar, como é que as pessoas encontram vocês.
Então, bora lá. Bom, o núcleo de artistas do projeto Reticência, nós estamos em 4 artistas, né? Nilo, Nicole, Thaís e eu. Mas para esse projeto, e a gente tem alguns parceiros também nessa jornada aqui do projeto Reticências. Para o projeto da Rádio Novelas, convidamos alguns artistas para trabalhar com a gente, para tocar a gente nesse processo. Então, Bruno Lopes trabalhando com a gente na dramaturgia, né, no roteiro. Samuel Rabai, na criação da música tema, novela profissional, gente, tem música tema. Na música tema. Né? E algumas vinhetas também que tem no, né, nos episódios.
André Caldas, se cuide, né?
André Prodóssimo trabalhando também na edição, masterização e mixagem dos áudios e captação também. Acho que da equipe da Rádio Novela foi todo mundo. Eu não esqueci ninguém, todo mundo.
O Lopes faz também desenho gráfico, né? A gente tem o figurinista Paulo Vinícius. Edran faz direção de produção, eu faço direção de formação. Reticências é um guarda-chuva, né? Com várias hastes, vamos dizer assim. A Rádio Novela é uma delas. Vocês podem encontrar a gente no reticenciascuritiba.com.br. E nas redes sociais, sempre Reticências Curitiba, tudo junto. Então, Instagram, @reticenciascuritiba, Facebook também, YouTube também. No YouTube, vocês têm as nossas lives, Arte, Saúde Mental e Reticências. São 3 lives com as nossas provocadoras, com as pessoas que fizeram as provocações da nossa formação interna, que a gente trouxe para essas lives. Elas estão lá, são maravilhosas, e no meio, umas palhaças invadem a live e vira uma confusão maravilhosa que a gente se diverte. E no YouTube também está a Rádio Novela e no Spotify. Então, para quem curte jogar na televisão, deixar a Rádio Novela tocando para ouvir, ou para quem curte o Spotify, tá lá, A Vida é Reticências, Reticências Curitiba vocês encontram também. É isso, muito obrigado.
E por falar em spoiler, daqui a pouco tem novidades entre as rádios. A Rádio Novela e a Rádio Cultura. Né, a gente larga um spoiler aí, né, Mari?
Será que a gente pode contar que vai ter projeto Reticências na Cultura? Será?
Ah, não,
em breve a gente volta aqui.
Fica ligado aí que daqui a pouco tem informações. Spoiler foi lançado.
Daqui a pouco a gente conta, assim, certamente. Pedro Nilo Neto, obrigada por esse bate-papo, obrigada pela disponibilidade de virem aqui contar um pouquinho mais desse projeto para nós. Sempre muito bem-vindos, voltem sempre, ocupem e parabéns mais uma vez por esse projeto tão essencial e tão importante para a vida de todos nós. Obrigada. Considerações finais rapidamente aí de vocês.
Gente, muito obrigado pelo espaço, pelo papo, né, pela abertura de sempre, pelo carinho, né, já falei isso com a Mari algumas vezes, pelo carinho e pelo cuidado em divulgar a arte, mas, e mais especificamente sobre a arte produzida aqui em Curitiba, que é um campo muito grande, muito rico artisticamente. Então, obrigado pelo espaço, pelo carinho, pela resistência. A gente ainda vai longe, juntos.
Obrigado, gente, por nos receber aqui. Sou fã da rádio. Sempre escuto e já estive aqui algumas vezes. Maravilhoso. Muito, muito obrigado. E acompanhe a gente nos nossos trabalhos, que a gente está resistindo.
Maravilha. Muito obrigada, gente. Mari deu, acho que, uma caída aqui. Então, eu faço um encerramento agradecendo a presença de vocês, desejando muito sucesso. Agradecendo também a presença do Wagner, da Mari. E lembrando que nosso apoio cultural é o Flora Cozinha Familiar. E se você quer contribuir conosco, é só acessar o nosso PicPay. Eu vou buscar essa informação, vocês me deem 2 segundinhos. É, pauta bem bolado. Não, nosso Pix, que é pauta@cultura930.com.br. E o nosso Pix, para você contribuir com qualquer quantia, é bem bolado na cultura. A gente volta semana que vem. Uma boa tarde para você.
Valeu, obrigado. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Este foi o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com o apoio cultural do Flora Cozinha Familiar. Para saber mais, ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/bembolado.